Oi, Andréia, bom dia, tudo bem?
Oi, Luciana, bom dia, ouvintes.
Andréia, hoje, aproveitando esse climinha fresco, você vai falar para a gente sobre o ragu. Que prato é esse?
Olha só, Luciana, temperaturas baixas, acho que a gente pensa de comidas aí mais substanciosas. E o ragu, o que eu queria falar para os ouvintes? Todo mundo, acho que toda casa, alguém já fez ou tem aí durante esse período mais fresquinho uma carne de panela. Acho que isso é bem comum na nossa cultura, nas nossas mesas. Todo mundo já preparou uma vez na vida uma carne de panela para comer ou para servir alguém. É um prato aí do nosso cotidiano. Mas eu queria lembrar o ouvinte, falando aí de gastronomia, de um pouco mais de cultura, de técnica, do ragu. O ragu, na verdade, ele dá origem a essas carnes feitas aí a longa cocção, que a gente tem em várias culturas, e inclusive aqui na nossa mesa. O ragu, olha só de falar, eu já fiquei até... Acho que eu vou ter que fazer também no final de semana, viu, Luciana? Porque essa carne que é cozida lentamente, com vários aromáticos, e ela fica como resultado final extremamente suculenta. Porque o que acontece? Essa carne ela vai sendo cozida, tá? E nesses ingredientes, nesses aromáticos, no vinho, e ela fica como resultado final extremamente macia e suculenta. A carne fica levemente desfiada. E o que eu queria dizer também? Apesar da gente ter aqui a carne de panela, então esse ragu, ele é uma receita criada na Itália. O nome é francês, mas a receita ela é italiana. É uma receita clássica italiana, inclusive o ragu, ele é servido normalmente nos restaurantes, nas casas aí de italianos, com uma boa pasta, com uma boa massa. E ele vai super bem também com risotos, com esses arrozes aí suculentos, ou simplesmente com legumes, ele fica sensacional. Então, é uma sugestão para essa sexta-feira levemente fresca. Fica aí a sugestão de um ragu. E o que eu queria falar também para esse ouvinte, não sei como que a gente está aí de tempo, Luciana, mas um pouquinho desse preparo. E lembrar também, falar para o ouvinte, quando você estiver preparando, lembrar que o resultado final tem que ser essa carne bem suculenta, tá? Lembrando aí realmente a comida da nona, a comida, a influência aí dos italianos na nossa culinária. Sirva com uma polenta, se for fazer uma polenta bem cremosa, uma massa, uma lasanha, ele fica incrível. E para a receita, Luciana, ela é algo bem simples e dá para a gente fazer em casa. Ó, vou sugerir para os ouvintes utilizarem, normalmente a gente utiliza uma carne mais suculenta, uma carne que dê para você ter uma cocção mais lenta, como por exemplo uma sem, pode ser um músculo ou até mesmo um peito bovino, tá? Então a gente vai precisar dessa carne, os aromáticos que não podem faltar, coisas que a gente já utiliza, por exemplo, cebola, cenoura, alho, e a gente vai acrescentar tudo isso, o salsão e um pouco de bacon em cubos. E a gente precisa acrescentar também um molho de tomate ou um extrato de tomate. Vamos precisar também, que é diferente das demais receitas, de azeitonas. Já reserva o seu vinho, eu sempre brinco com os ouvintes que abriu o seu vinho ali para ir tomando, né, preparando o seu prato, já coloca um cálice na receita também para a gente ter um resultado final mais gostoso. E a gente acrescenta também, é claro, os aromáticos da sua preferência, como sal, pimenta do reino, né, orégano, tomilho. E a gente faz a cocção dessa carne na ordem aí, como as pessoas já sabem, começa dourando a carne, vai acrescentando ali os legumes, o cálice de vinho, deixa cozinhar até ela ficar bem macia, mas para o final acrescenta então as azeitonas e os demais aromáticos. E olha, Luciana, vale a pena, fica muito gostoso e dá para servir aí com uma infinidade de pratos. E mais uma dica: você pode congelar. Para quem vai fazer uma quantidade maior, já aproveita e congela. É um prato versátil. Como eu disse, acompanha aí um risoto, acompanha uma polenta, uma massa. Então, é legal você fazer um pouco a mais, deixar congelado para sempre que precisar ter lá já uma reserva.
Andréia, e você falou aí que a cocção é lenta, né? Quanto tempo fica no fogo, mais ou menos?
Ó, a gente vai precisar de 40 a 50 minutos no fogo, tá, Luciana? Então, deixa ele lá cozinhando até a carne ficar macia e a gente ter esse resultado final, então, bem saboroso. E é claro, né, Luciana, acho que isso a gente não precisa nem falar, né? Começa colocando, então, numa panela de fundo grosso, a gordura, um fio de azeite ou um fio de óleo e vai selando essa carne até ela ficar bem dourada. Gente, sempre quando for fazer carne, nunca pode virar toda a carne na panela para não soltar água. Então, você vai selando e vai retirando, por exemplo, você vai fazer um quilo e meio. Então, você não vai virar 1,5 kg de carne na panela, você vai selando e vai retirando. Depois acrescenta ali, então, esses aromáticos, o vinho, é claro, para aproveitar todo aquele fundinho da carne, e depois os demais aromáticos, os demais legumes, e deixamos ali por, no mínimo, 40 minutos, tá, Luciana? De fogo. E depois o ouvinte pode compartilhar aqui conosco, contar como é que ficou esse ragu dele. Vale super a pena essa receita. Ela é um clássico da culinária italiana, receita aí que remonta ao século XVIII e vem sendo aprimorada e perpetuada durante aí as culturas, as gerações.
O Andréia, você disse que a carne fica bem macia, né? Mas chega a desfiar?
Luciana, a intenção é que ela fique, por exemplo, depende. Se você quer utilizar, por exemplo, numa lasanha, ela não pode ficar pedaçuda, porque senão quebra a massa. Então, por exemplo, se você vai servir com legumes, ela estando macia um pouco antes do ponto de desfiar, já fica legal. Agora, se você for acrescentar uma massa, a um recheio de uma massa, o ideal é que ela esteja quase desfiando. É claro que você, por exemplo, pode, a partir do momento que ela estiver já bem macia, você pode ajudar com o garfo e desfiar essa carne também.
Tá certo. Andréia, muito obrigada.
E olha só, então, sugestão para nossa sexta-feira, uma sexta-feira geladinha. Abra o seu vinho e bora fazer um ragu. Bora. Até a próxima, gente.
Até a próxima.